Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E está no ar mais um Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Tudo certo aí com você? Tudo certinho? Bora começar mais uma terça-feira recheada de conteúdo nutritivo e reflexões aqui para você. Hoje no Positivice Talks, o Irineu vai receber Elaine Alves dos Santos, bióloga, doutora em ciências e pesquisadora na área de geociências. Tem também Momento Insight e muitos outros conteúdos aqui para você. Para você que ainda não baixou o app da Rádio Positiva, entre aí no seu celular, procura aí Rádio Positiva de Irineu Toledo e baixe o nosso aplicativo no seu celular. Então se prepara e vamos começar esse dia com tudo. E aí, Irineu, tudo bem? Tudo certinho por aí também?
Certinho, tamo aí, tamo na parada, mano. Bom estar com você, bom chegar, obrigado, Roberta, Thiago aqui na pilotagem aí para chegar tudo até você, você aí. Tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Emocione-se, você sente, logo existe, hoje pode tudo. Outra vez. Tudo o quê, hein? Pois é, a gente continua aqui com a equipe toda reduzida, cada um num canto, eu andando por aí. E você, onde está você? Ulisses Galuti aqui da Setup, arquitetura aí de transmissão para você. Davi Aguiar também, Rádio Expositiva, Rádio Jovem Terra, Rádio Transrio, Rádio Vocal, com a gente aqui na produção, na estratégia, Isidro Pesquisa. E você aí cuidando da vida, e eu cuidando da vida, todo mundo cuidando da vida. Tá cuidando bem da vida aí? Como é que tá a vida? Conta pra mim, tá aqui o chat pra dizer. Diga aí o que é que você sonha, o que é que você pensa, o que é que você sente, o que você faz, o que você vai fazer, o que te incomoda, qual é a sua reflexão, qual é a sua palavra-chave para o dia de hoje, o que é que você pretende fazer. E a gente, ao mesmo tempo que pensa no que fazer com o dia de hoje, também tem que pensar no que deixar de fazer, né? O que deixar de fazer, porque às vezes a gente ocupa o nosso tempo fazendo aquilo que não é tão importante, que não é tão necessário, é muito eficiente fazendo aquilo que não serve para nada e aí não sobra tempo para fazer aquilo que é realmente importante. Vê lá como é que está a sua agenda aí de prioridades e coisas importantes. Vamos lá, a palavra-chave do dia hoje pode estar relacionada a tudo nessa vida, né? Estratégia. Estratégia é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. Bom, tem estratégia para entrar numa briga, para sair de uma briga, para entrar numa concorrência, para sair de uma concorrência. Tem uma estratégia aí para viver bem e feliz. Tem a sua estratégia. Que tipo de estratégia você criou para fazer o seu plano andar, né? Que táticas você vai usar dentro dessa estratégia? Porque tem tudo uma escalada, né? Estratégia não faz nada sozinho, né? Não se resolve uma estratégia. Uma estratégia é um jeito de avançar a partir do plano que você estabeleceu. E depois da estratégia vem as táticas, né? São as pequenas operações que você tem que executar para fazer valer a estratégia dentro do plano. Então tem muita gente escrevendo sobre estratégia, muita gente escrevendo sobre planos, e você pode pensar aí no seu próprio jeito de chegar onde você quer chegar, de buscar de uma maneira coerente, de uma maneira ética, aquilo que você ambiciona, aquilo que você deseja. Sempre é preciso calcular e aí pensar um jeito inteligente. Esse aí é estratégia. Mas você pode usar isso de várias formas. Com a Dona Irã Barbosa, nossa gloriosa Dona Irã Barbosa, dizia que bom de briga é aquele que cai fora. A estratégia para não entrar em confusão, viu? Que o clima está começando a ficar ruim, ó. Sai fora porque já sabe, né? Depois que a confusão começa, aí é difícil sair. É, você vê isso nas guerras, né? As guerras são assim. É mais fácil começar uma guerra do que terminar. É, depois que começa, aí é que começam as dores, aí que começam os problemas reais. Então, se você puder evitar o conflito, antecipar o conflito, é sempre melhor. Traduzindo aí a Dona Irã Barbosa, se você puder fugir da briga, se não é uma briga necessária, aí você acha outro jeito. Na verdade, é a arte da estratégia. A estratégia de guerra é o nome original do livro. São sempre formas de você evitar uma guerra, de você evitar um confronto usando outras várias táticas. Mas o Norman Schwarzkopf diz o seguinte sobre liderança: é uma poderosa combinação de estratégia e caráter. É, pode trocar caráter por propósito também. E a estratégia, nunca o caráter, nunca o propósito. Entendeu? É isso aí, a estratégia sempre tem que estar a serviço de algo grande, de algo grandioso. Aí sim que vale a pena. Se você fizer tudo para manter essa estratégia firme, com toda aquela engenharia, todas as soluções lógicas de uma ideia, mas abandonar os princípios, propósito, mas abandonar sonho, abandonar a causa, então a estratégia foi usada para o mal. É? Napoleão Bonaparte, que era um estrategista total, né? Ele dizia também sobre estratégia que a estratégia, na estratégia, o mais decisivo é a aplicação. Não adianta você saber como fazer, como faz, como chega. Sabe, técnico de futebol, todo mundo que assiste futebol sabe o que acontecer, como é que o jogador tem que jogar, como é que o cara tem que se movimentar em campo, quem é que vai pela direita, quem vai pela esquerda, quem vai pelo centro, quem recua, enfim. Tem toda ali uma série de estratégias combinando a jogada, as jogadas do adversário, como é que a gente aplica. Mas se ficar só na estratégia e não botar em prática, não botar em ação, então para que serve a estratégia? E um dos caras também do pensamento empresarial e da gestão, o Alvin Toffler, diz que ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém. Nenhum problema, né, de ser parte da estratégia de alguém. A gente sempre está alinhado ou engajado dentro de alguma busca coletiva, seja dentro de uma organização, seja social. Mas é importante a gente ter a nossa estratégia dentro da estratégia. E ver também dentro da estratégia de quem a gente está, qual é o propósito da estratégia. Porque às vezes você é só uma peça usada para uma estratégia, depois é jogada fora, depois é jogado fora. Não é assim que a gente fica pé da vida com os políticos? A gente, como ele é parte da estratégia, a gente ajuda o candidato que nos agrada com o discurso a se eleger. Depois ele não faz nada daquilo combinado, ou faz outras coisas, ou se desvia de princípios. Aí, quer dizer, você ajudou numa estratégia nociva para você mesma, para você mesmo. São essas posições que a gente precisa ficar sempre julgando e analisando. Mas vamos lá, estratégia é a palavra-chave, a agenda de tudo de hoje. Pensa aí, não sei para onde você está indo, o que é que você busca, no que você está envolvido ou envolvido. Você deve ser um especialista em você e saber o que você quer. E como você vai adquirir, como é que você vai conquistar aquilo que você quer. Aí entram, claro, na combinação de tudo isso, seus valores, seus princípios, sua ética, sua honestidade, sua determinação, sua vontade, tudo isso que você tem de bom aí. Mas tudo que você tem de bom não anda sozinho. Então, bota a cabeça para funcionar, pensa no jeito mais rápido, mais eficiente, mais limpo, mais barato e de melhor qualidade para você chegar lá, que com certeza que vai dar certo. Hoje é 31 de maio, hein? Amanhã já é mês que vem, amanhã já é mês 6, amanhã já é junho. E aí, o que foi que você fez com aquela resolução no começo de ano, hein? Tá indo bem com o seu plano? A sua estratégia para 2022 tá sendo seguida? Tá positivo aí? Então tá bom, dá uma olhada aí o que você tem feito aí. Tudo aquilo que você busca, ver se até esse 31 de maio deu tudo certo. Faz aí um pequeno balanço, ver se dá tudo certo. Bom, vamos mudar aqui, vamos virar a página e falar do dia de hoje? Vira uma página pra gente aí. Agora quero destacar as efemérides do dia 31 de maio. Hoje é dia de um profissional que você encontra de vez em quando e ele dá uma mão, dá uma força legal, hein? Hoje é dia do comissário de bordo. Aquela pessoa que você encontra no avião, sempre solícita, sorridente, dizendo bom dia, boa viagem, até logo, volte sempre. São os profissionais altamente treinados para atender a todas as necessidades e situações que possam ocorrer durante os voos. Sempre com muita elegância, sempre com essa responsabilidade. Sabe que a origem do Dia Internacional do Comissário de Bordo é uma homenagem à criação da IFA, Associação Internacional dos Comissários de Voo, que foi criada no dia 31 de maio de 1973. Nossa homenagem aos profissionais de bordo que nos atendem, nos deixam tranquilos durante esse voo, né? E olha, ele tira o pé do chão, todo mundo tem um friozinho na barriga, né? E eles estão ali com aquele sorriso e a gente faz pensar que é tudo normal ser mais pesado do que o ar e estar voando mesmo sem ter asas. Tá aí, nossa homenagem aos profissionais. Olha, hoje também é um dia dentro da tradição católica cristã. Hoje é dia do Espírito Santo. Espírito Santo, como você sabe, é um dos três símbolos que significam o poder de Deus sobre os mortais dentro do cristianismo. Eles pertencem à Santíssima Trindade, tá ao lado do Pai e de Jesus, o Filho, o Espírito Santo. A importância dessa figura no cristianismo é muito forte, exatamente por ser uma parte essencial da força divina. É a representação da força divina. Foi o Espírito Santo que trouxe Jesus à Terra ao avisar Maria que ela estaria grávida do Filho de Deus. Foi ele que falou: Maria, você está grávida. Ele que fez o teste, ele que chegou e falou: é com você, foi você a escolhida. E ao Espírito Santo também é colocado o poder de santificar e dar vida à igreja, que são os filhos de Deus em comunhão com ele, na busca de bênçãos, amor, paz e muita harmonia, tudo dentro da tradição católica cristã. Olha, você fuma? Fuma muito? Continua fumando? Você fuma mesmo? Fuma bastante? Vamos falar então, porque hoje é o dia também mundial de luta contra o tabaco, viu? Hoje é o dia mundial de luta contra o tabaco. Esse dia é para encorajar as pessoas a terem um dia inteiro, caso você fume, de abstinência total de tabaco. E aí, você consegue, fuma? Você consegue ficar hoje um dia sem fumar? Será que você consegue? Duvido, hein? Me conta amanhã. Me conta amanhã. Se você fuma aí, é um direito seu fumar? Não tem dúvida. Enfim, mas você já sabe, né? Bastante acesso à informação que eu estou falando aqui. É show molhado, né? Todo mundo sabe que não faz bem. Pode ser um barato legal aí. Você pode curtir, enfim. Tem uma motivação para você fumar. Mas você consegue? Vamos ver se você fuma um cigarro ou se é o cigarro que fuma você. Você consegue ficar o dia hoje sem fumar? Fica então. Quer voltar pro travesseiro? Só amanhã, me conta se você consegue, tá? Essa é uma das iniciativas usadas para chamar a atenção o Dia Mundial contra o Tabaco para os efeitos negativos que o fumo traz para a saúde de todos os seres vivos, até quem está do seu lado e você está fumando. O dia foi criado pela Organização Mundial da Saúde em 1987. No Brasil, quem organiza as atividades de conscientização sobre os perigos do tabaco é o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, um órgão ligado ao Ministério da Saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, morrem todos os anos aproximadamente 5,4 milhões de pessoas por doenças relacionadas com o tabagismo. Entendeu? 5,4 milhões de pessoas no mundo morrem por ano por causa de efeitos negativos do tabagismo. Além do câncer de pulmão e garganta, são os mais comuns, o tabaco ainda pode causar outras consequências desagradáveis, como a queda de cabelo, impotência sexual, dentes e unhas amarelados, dificuldades respiratórias, redução da expectativa de vida, entre outros efeitos danosos. Tá aí, ó. Dia 31 de maio, dia mundial sem tabaco. Não deixe sua vida virar fumaça. Vamos nessa. Estamos a favor da sua saúde, do seu bem-estar. Vamos lá, o astral do dia, o céu da pátria nesse instante, conta pra gente, Roberta.
astral de hoje por Elmer Baumgratz da Astro Brasil. O astral desta terça-feira favorece trabalhos intelectuais, estudos, divulgação, lançamento de produtos e desenvolvimento de novas ideias. Mas ainda há necessidade de revisar, reler e reajustar as coisas antes de considerá-las prontas, finalizadas. O desafio deste dia é não se precipitar, é não se empolgar com as situações e ideias. O mais adequado para este período é fazer os reajustes necessários e deixar para lançar seu produto, concluir seu empreendimento ou projeto na semana que vem. Pontos fortes, intencionalidade, segurança, confiança. Pontos fracos, dúvidas, instabilidade e imprecisão.
Pois é, eu estou longe, eu estou em Castel de Ampúria, um vilarejo bastante distante do norte da Espanha, e na Costa Brava da Espanha, indo quase na França, aqui pela costa, um lugar fantástico, mas o nosso sinal, o meu sinal de internet acaba ficando ruim, oscilando, mas está dando para a gente segurar aí, e enfim, continuo nesse périplo de nômade digital, mas sempre contando, claro, com a situação em cada lugar que eu aporto aqui. Mas vamos lá, olha, hoje é dia, como eu estava destacando aqui, hoje é dia do comissário de bordo. Então, vou destacar uma pessoa que é fundamental nessa atividade como celebridade do dia. É Ellen Church. Ellen Church tem que ser lembrada por todos os profissionais comissários de bordo. Quem é ela? De acordo com a história, a profissão de comissário de bordo, de aeromoça, como a gente conhecia antigamente, teria surgido em 1930 graças à figura dela, Ellen Church, uma enfermeira que era apaixonada por aviação. Ela resolveu unir o útil ao agradável. E ela sugeriu a companhia Boeing Air Transport que incluísse para acalmar os passageiros. Então, a aeromoça surgiu primeiramente como uma enfermeira, alguém para acalmar os passageiros. Não é legal? Então, acabou se tornando uma profissão muito importante e valorizada. Aí, então, a nossa homenagem a Ellen Church. Dela a gente homenageia mais uma vez todos os profissionais então, que trabalham dentro das aeronaves, que nos dão tranquilidade. Mas vamos lá. Vamos para a fase musical do dia, hora de desafinar comigo. Você acordou com uma música na cabeça? É sempre bom ter uma música na cabeça tocando. Música boa, né? Você está na fossa? Você está na fossa, muito na fossa? Cuidado para não colocar uma música sofrência daquelas, dor de cotovelo. Vai colocar um lupicínio, não vai colocar lá uma Dolores Duran, não vai colocar sofrência. Não vai colocar aquele Roberto Carlos dor total, né? Coloca alguma coisa leve, melodiosa e tal. Para dar uma orejada, você não ir mais fundo nos seus sentimentos. Agora, se você está com vontade de chorar, de curtir, de requentar um amor antigo, se isso faz bem para você, requentar amor antigo com música, daí sim, vai lá e sofre. Quer sofrer, sofre, põe uma música triste. Essa música que eu destaco agora nem é uma música fácil, não. É uma música... A música, o nome da música é Fênix, o símbolo é importante, né? Você já está dizendo o que é que diz. É do Jorge Versilo, mas ele fez aqui uma parceria com o genial Flávio Venturini. A frase é: céus, conheci os céus pelos olhos seus. Céus e seus, conheci os céus pelos olhos seus. Véu de contemplação, viu aí? Eu... Canta aí comigo, desafina comigo. Diz que no breu uma constelação, céus, aí entra a nossa frase. Com os céus pelo véu de contemplação, Deus, condenado eu fui. Bom, essa música é difícil de cantar, né? O cara precisa ser bom cantor para cantar. Agora, um cara que nem canta, desafina, atravessa de todo jeito como eu, não tem como cantar, mas vou aí. Você que está lembrando da melodia, está lembrando da música, uma música, né? É, falada quase, né? É, não tem um acento melódico, vila aí, que ela é bem profunda. Depois você dá uma busca aí. Deus, condenado fui a forjar o amor no aço do rancor. Pois, hein? E a transpor as leis mesquinhas dos mortais. Esse amor é um sofrimento, né? Por isso que é Fênix o nome da música. Tem que nascer, é isso aí. Do rancor. Forjar, você sabe o que é forjar o aço, né? Isso é coisa antiga, sabe? Quando dava forma para aquelas. Para o ferro na base da martelada. Isso é forjar. Vamos lá. Vou entre a redenção e o esplendor de por você viver. Sim, quis sair de mim. E esquecer quem sou e respirar por ti. E assim, daí ele volta, transpor as leis mesquinhas dos mortais, agoniza, virgem fix, o amor, entre cinzas arco-íris, esplendor, por viver a juras de satisfazer o ego mortal, coisa pequenina, centelha divina, renasceu das cinzas. Onde foi ruína? Aqui a música já fica positiva, né? Renasceu. Hoje é paraíso, luz da minha vida. É isso aí. Pedra de alquimia, tudo que eu queria é nascer das cinzas. Posso estar errando, desafinando, mas é isso aí que está dizendo. E eu, quando o frio vem, nos aquecer o coração. Quando a noite faz nascer a luz da escuridão e a dor ela tá aí, ó. Pois você busca lá, a poesia é bonita, né? Fala aí da fênix, como depois do rancor, forjar, forçar, daqui, dali, nasce de novo um amor. Tá bom? Tá aí, Jorge Vercillo, uma das suas grandes músicas, você pode depois procurar e ouvir. Pequena. Eu só não. Direitos autor, não pode tocar aquele programa que não tem como pontuar, aí o YouTube não consegue entregar lá os direitos autorais do Flávio Venturini e do Jorge. Canto aqui, eu canto. Como a gente desafina, eu desafino a propósito, viu? Que assim o algoritmo não sabe que eu estou cantando a música. Deixa eu dar um oi para quem está com a gente. Nesse bom dia, daqui a pouquinho, tem Cortella. Daqui a pouquinho tem também a nossa convidada especial, que fez um livro infantil aos 10 anos de idade e lançou agora. Uma pessoa ligada ao ambiente, uma pessoa ligada à biologia marinha. Enfim, daqui a pouquinho tem um papo muito legal. Montanha da Cigarra. Vamos lá. Bom dia, Carlos Alberto. Você aqui, você que chega, você que vai, você que escreve, você que manda o papo pra gente. Quem mais que chega aqui? Bom, avisando aqui que a gente com a internet falhando um pouquinho. Renata Lira, bom dia, coraçãozinho para você também. Deixa eu ver aqui quem é que chega. Renato Santana, que Deus ilumine nosso dia, santa e eterna paz de Deus a todos. Muito bom dia do Renato Santana, mandando esse oi gostoso para a gente, trocando ideias aqui, chegando também. O Roger Schroeder diz assim: o Roger, não é sobre ter talento ou habilidades. É sobre acordar todo dia e fazer o que precisa ser feito. Portanto, mantenha a disciplina. Fazer o que precisa ser feito. Portanto, mantenha a disciplina. É isso aí, Roger Schroeder. Raquel Araújo, feliz dia para você também. Está sempre com a gente, Raquel Araújo. O bodybuilder. O Kevin, encare os problemas como estratégia do universo para melhorar a sua vida e torná-la mais feliz. É isso aí. Pegar o problema e resolver. Depois você resolve, dá uma segurança, né? Aquela sensação de alguém solucionático. Rom Barros, agradeça por mais um dia. Estamos agradecendo aqui, agradecendo a sua presença também. É bom ter você presente, é bom ter você aqui tocando ideia aqui. Luiz Paiva também mandando um oi para Roberta, para o Irineu, para todo mundo. Obrigado aqui. Obrigado, obrigado mesmo. Marcelo Oliveira Santos, feliz dia novo. É isso aí, tamo junto e vamos nessa. Roque Brito, feliz dia novo para você. Obrigado por aparecer aqui, obrigado por esse oi e vamos nessa. Anicélia Silva Delmondes e também o Vitor, aqui um bom dia pra gente. É isso aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa. É rádio, é podcast, por isso a gente chama aqui de Radiocast. E quem chega todo dia para dar um toque para você, ela que está toda sexta comigo no papo aqui, no papo mais longo, Flávia Lippe, tem o um toque aí de A Equação. Vamos nessa, Flávia.
Eu sou uma pessoa prática e sou uma pessoa objetiva E obviamente, como mulher, né, eu já fui taxada de louca, de muitas coisas, né, porque eu sou uma pessoa assertiva. Inclusive, tem um livro, Como Falar Não. Eu sei falar não com tranquilidade. Então, assim, às vezes, para a boca de uma mulher, né, ser assertiva é assustador. A gente tem uma outra história para conversar aí, né? E a gente perdeu essa conexão, inclusive, entre os seres. Por que que um pode falar e o outro não pode falar? Por que um pode ser assertivo e o outro não pode ser assertivo? Então, quando a gente fala das coisas práticas, objetivas e assertivas, elas sozinhas não funcionam. Eu não funciono só com isso. Isso é uma parte do meu olhar sobre a vida. Eu tenho esse olhar, assim, eu olho para a solução de um problema de um indivíduo que me procurou, mas eu quero achar também com ele uma maneira para ele não se embrenhar, né? Uma maneira prática, uma maneira assertiva dele sair daquela situação também. Mas é muito individual, né? E cada um vai ter o seu tempo, enfim. Então, eu acho que, assim, a conexão está nisso. Você se conecta com o outro, ou pela dor, ou pela alegria, ou pela necessidade, e juntos, né, a gente vai encontrando soluções, porque nós somos solidários. Todo mundo pode ser solidário no seu trabalho. Não tem que ser eu, por exemplo, que trabalho com a mente humana, e necessariamente, para isso trabalhar com a alma humana, você precisa ser solidário, né? No entanto, tem uma ONG, senão também não teria uma ONG. Mas todo mundo pode ser solidário, em qualquer profissão. Basta olhar quem está do seu lado no momento que você está exercendo, né, a sua missão daquele dia, né?
É isso aí, é o Feliz Dia Novo, rádio e podcast, RádioCast, seu primeiro programa todos os dias aqui, ao vivo, para quem quer chegar, acompanhar ao vivo, às 6 da manhã do Brasil, ou a hora que você quiser, a hora que você tiver, o tempo que você escolher. Até voltar para o travesseiro, sempre está tudo por aí, é só chegar. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, tem apoio de Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando você. Mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br e Ginfo, Folha Fácil Ginfo. É isso aí. E afinadíssima com o E-Social. Tem outras soluções? Claro que tem solução para a sua gestão. Acesse gi.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Ginfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para sua folha? Com segurança? Folha Fácil Ginfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Ginfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar esse giro aqui para ver como é que estão as notícias no dia de hoje que podem impactar aí a sua vida, o seu lugar, o seu mundo. Começando aqui por Folha de São Paulo. É, principal branco tem o dobro de chance de se eleger deputação a candidato negro. E seria esperado, considerando a divisão racial da população. O mesmo acontece com as mulheres, né? Que tem baixíssima representação pelo número de mulheres que a gente tem andando por aqui, né? Acho que devia ter bem mais equilibrado aí. Mas vai depender de você eleger, vai depender também do modelo partidário aí, que os donos dos partidos, né? Oferecerem as legendas e dividir essa verba. Não adianta você acolher a candidatura e depois não ter como pulverizar esse dinheiro que a gente deu para os partidos para que elas possam fazer uma campanha chegar a maior de pessoas. Eleições 2022. A aversão a Bolsonaro é dominante, tanto entre mulheres pobres quanto entre ricas. Vantagem de Lula entre homens diminui à medida que entrevistado tem renda maior. Campanha eleitoral. Bolsonaristas fazem marcação de agenda de Lula e PT evita exposição do ex-presidente. Suicídio entre policiais civis de São Paulo supera mortes em ações na última década, diz sindicato. Gustavo Lima nega irregularidades, chora e diz estar prestes a jogar a toalha. Nossa, emocionei aqui, não? Pois é, às vezes a gente sai aí, a gente vê esse ambiente que se criou no país, contra um, contra outro, artista de esquerda, artista de direita, artista de apoio, enfim. Aí, como a gente começa a investigar agora o dinheiro dos contratantes dos grandes shows para fins eleitoreiros, envolve as estrelas da nossa música. Então, é isso aí. A questão não é o Gustavo Lima, ele é contratado para trabalhar. A questão é quem contrata e quem paga. Então, o artista é convidado, ele presta serviço, é, né, contratado para show, ele vai trabalhar. Agora, contrata com o dinheiro de quem? Essa é a questão para a gente. Não precisa sacrificar o artista fazer o show, ele também tem direito de se posicionar. Mas quando você vai para uma cidadezinha de 8 mil habitantes, recebendo 800 mil reais para um show, quem está errado? O artista ou o prefeito que contratou? E esse dinheiro era para servir o quê? Né? Uma cidade de 8 mil habitantes? Qual que é a necessidade de uma cidade? Quer dizer, cada habitante pagou 100 reais pelo ingresso. É isso, né? 100 reais pelo ingresso. Mesmo o bebezinho que nasceu pagou 100 reais. Essa é a questão. O Gustavo Lima só tem um contrato irregular, sim, sabe? Uma coisa que acontece com show, às vezes você contrata por um valor muito acima, você devolve uma parte para quem contratou. É um jeitinho da corrupção. Ó, eu te pago 1 milhão, te pago o dobro que você está pedindo, mas você me devolve 600, faz o seu show e vai ajudar aqui a campanha. Essa é a pegada. Então, aí sim, aí o artista está aflito se ele fizer isso. Do contrário, a gente tem que cobrar do prefeito. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma passeada aqui por outro portal. Vamos dar uma olhada aqui no portal do Jornal do Brasil. Manchete principal: Bolsonaro, 2 pontos. Temos que respeitar livre mercado, mas a Petrobras abusa. O presidente ainda culpou o governo de Lula PT pela dificuldade em alterar a política de preços da petroleira. No governo Lula, ele vendeu o papel da Petrobras para minoritários. Hoje em dia, eles mandam na Petrobras. Eles decidem o preço do barril hoje em dia, não a Petrobras. Pois é, é um jeito de tirar fora a habilidade, né? Então, não é bem assim. Realmente, os preços do petróleo, a gente sabe, precisa ser bastante discutido. Se a empresa é nacional e a gente é que paga os prejuízos, quando a empresa está dando lucro porque está com o preço pareado ao preço internacional, quem é que fica com os lucros? É? A gente paga o preço na nossa bomba porque a gente paga o mesmo preço do valor fora do país, né, equivalente. Então, o acionista ganha e quando dá tudo errado, só a gente perde. Então, e quando ganha, a gente tem que pagar o preço também? Acusada de trabalho escravo, Volkswagen diz que levará a sério denúncia sobre tráfico de pessoas no Brasil. Comunicado da alemã Volkswagen, este domingo, assegura que a empresa está levando a sério a investigação do Ministério Público Brasileiro sobre supostas violações de direitos humanos no Brasil cometidas na fazenda Rio Cristalino entre 1974 e 1986, quando o local esteve sob o controle da montadora. Outros assuntos: a queda nos preços abre o apetite de grandes companhias por startups. Com menos recurso no mercado, startups e fintechs, que dependem de aportes para seguir em crescimento, terão de buscar alternativas. As medidas vão de cortes de custos à busca por um sócio que traga dinheiro novo. Pois é, a startup Onion também precisa de aportes e dinheiro novo aí. Estadão, mudando aqui, pior que não lê nenhum jornal, nem um só. Emenda PIX destina 3,2 bilhões a prefeitos em ano eleitoral. Aham. É a primeira vez que recursos indicados por parlamentares poderão ser usados por municípios no meio de uma eleição. Dinheiro deve ir até para shows musicais, tá vendo? É aquela outra denúncia. Cadê aí o seu prefeito, o seu candidato, quando tem show? Quanto é o show? Quanto paga? Se você realmente quer um dia de show ou você quer um ano inteiro de merenda para as crianças que precisam na cidade, né? Coronavírus, internados por Covid em São Paulo crescem 250%. Número é um quinto do pico da Ômicron. verdade, hein? The New York Times destaca, ó, tá aqui no Estadão também. Meia hora de atividade física por dia é o suficiente para ter uma vida longa? Pergunta. Vai ler depois lá. A ciência diz que você pode precisar de menos exercício do que pensa para viver uma vida mais longeva e saudável. Veja as recomendações de especialistas nessa matéria do New York Times, tá no Estadão. Opinião, editorial do Estadão, para... Não compromete o amanhã, é sempre assim, empurra, né? Vai empurrando. Economia, Bolsonaro edita decreto que estabelece bloqueio de orçamento em 8,2 bi. Revisão não prevê recursos para reajustes salariais a serviços federais. No entanto, o orçamento secreto rola solto, né? Coluna, a Eliane Cantanhede escreve: Bolsonaro mostrou em Pernambuco que não tem empatia. As reações não são de um presidente. Entrevista aqui do Estadão é do ex-prefeito e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. São Paulo é um bunker da elite econômica. Diz Haddad, ex-prefeito, que admite que precisa superar antipetismo no interior. Deixa eu dar aqui antes disso. Deixa eu ver se é possível entrar em mais um canal aqui. Mas vamos nessa aí. No canal da CNN destaca: estados sinalizam ao Senado recuo sobre ICMS. Eleições em Minas. Dema tem 43% e caiu 29% para o governo de Minas Gerais, diz pesquisa. Receita paga primeiro lote de restituição do imposto de renda nesta terça-feira. E hoje é o último dia, hein? Fez a sua declaração de imposto de renda? Então hoje é o limite. Vamos lá. Pior que não lê nenhum jornal, ele não só. Chega aí, Roberta, com a sua da pauta positiva.
Olha só essa novidade. Engenheiros da Universidade Northwestern e Illinois, nos Estados Unidos, criaram o menor robô controlado remotamente do mundo. A inovação foi publicada em um artigo na revista Science Robotics. O robô tem cerca de 0,5 milímetro de largura, o que permite que ele ande na lateral de uma moeda. O dispositivo foi inspirado em caranguejos, o que faz com que ele ande de lado. Além de caminhar, ele é capaz de torcer, girar e pular. Os robôs caranguejos são feitos de metal e levaram cerca de 1 ano e meio para serem desenvolvidos. A movimentação do dispositivo acontece através do calor. O robô é composto por um corpo plano e pernas dobráveis. Em sua forma original, as pernas ficam planas junto ao corpo. Quando elas recebem calor, elas se dobram para que o robô fique em pé. O calor, então, é usado para que as pernas dobrem e estiquem, realizando o movimento. Para controlar o robô caranguejo remotamente, os pesquisadores utilizaram lasers, que são aplicados em diferentes partes para gerar o movimento desejado. Por enquanto, o dispositivo está em fase de desenvolvimento e foi criado para fins acadêmicos. No futuro, porém, esse tipo de tecnologia pode ser usada para pequenas cirurgias pouco invasivas, por exemplo, ou então para realizar reparos em máquinas de pequena escala.
Cada dia tem novidade aí, a tecnologia está impulsionando muitas áreas. A área da robótica, da inteligência artificial, é o grande momento da indústria, né? Graças à tecnologia e o que é que a gente vai fazer com isso. Bueno, eu continuo aqui com alguns problemas nessa transmissão, vai picotando aí, mas assim, sem enrolar muito aqui, deixa eu ir direto para o nosso próximo recorte aqui, para questionar você sobre sua vida. Como é que está a sua vida? Está dona da sua vida? O que você está fazendo com a sua vida, hein? Tem noção do que você está fazendo com a sua vida? Sua vida é o que passa aí nesses minutos aí que estão marcando o seu relógio. Cada dia que passa, você tem feito o que da sua vida? O que você fez até hoje? O que você vai fazer amanhã e depois, hein? A vida é tua, viu? Você pode estragá-la como quiser. A partir desse argumento do Abujam, que o professor Mário Sérgio Cortella também começa esse papo para chamar a sua atenção sobre a sua vida e o que você faz com a sua vida, num recorte aí do professor Mário Sérgio Cortella. Segura essa.
Música. Melhor não é gradação, melhor não é escala, melhor é atitude. Escala é ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo é escala. Melhor é atitude. Você pode ser ótima. Você pode ser ótimo. Você precisa fazer melhor. Precisa para quê? Quem está mandando? Ninguém. É só para você afastar de si mesma ou de si mesmo a mediocridade. Diz, e o que tem se eu quiser ser medíocre? Bom, seja. Antônia Bujana, um estupendo ator, diretor, que aliás criou na TV Cultura, da qual eu sou comentarista do programa Provocações, que hoje o Marcelo Taz apresenta, ele tem uma frase que eu acho genial. Eu acabo de colocá-la até num livro que não saiu ainda. Ele dizia, a vida é tua, estrague-a como quiser. A vida é tua, estrague-a como quiser. Mas uma das maneiras de estragar a vida, sabe qual é? A mediocridade. Eu faço o que eu posso. Gente morna. Atenção, Deus vomitará os mornos. Quando eu me for, eu quero sim, encontrando a fonte da vida, seja como for, que ele, ela, o que for, diga. Valeu, Cortella. Você procurou, não foi fácil. Você procurou fazer o teu possível melhor. Porque se eu chegar para ele e disser, oh, filho, faço o que eu posso. Ele falou, então, agora você não faz mais. Não tem mais tempo. Olha só. Por que eu digo isso? Porque quando você, numa noite desta, vem, deixa pleno esse espaço, numa palestra que é faça o teu melhor, a competência e o risco da mediocridade é sinal concreto, real, que você não quer, como eu não quero, o risco da mediocridade. Senão você não viria. Você não viria para buscar, sabe o quê? Reflexões. Eu não estou dando receita, nem saberia fazê-lo, mas eu estou refletindo para se pensar. Eu preciso ser o melhor Cortella marido. Insisto, eu não quero ser o melhor marido do mundo. Se for, ótimo. Mas não é essa a intenção. Eu não quero ser o melhor professor do mundo. Eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Porque, claro, eu tenho que fazer por merecer.
É isso aí. Fazer por merecer. Mas é gostoso, né? Quando você se dedica, faz, rala, acorda cedo, trabalha, faz o que quer fazer, tá buscando, sabe? Cada dia você conquista um pouquinho. Depois, quando você tem a recompensa, você fala, pô, eu mereci. É bom quando você fala pra si mesmo, assim, eu mereci. Você não tá esperando ninguém dizer isso pra você. Eu mereci, porque eu sei, tenho consciência que eu lutei, que eu busquei. Mas eu vou trazer aqui agora um argumento a partir do livro, o audiolivro. Daqui a pouquinho tem site também, sempre está baseado aqui em livro, a gente pensa e fala. Mas eu quero pensar no seu negócio. Bom, Peter Drucker, quem é Peter Drucker? Para quem não sabe, eu sei que quase todo mundo sabe, especialmente quem é da gestão, mas quem não é da gestão não tem obrigação de saber que Peter Drucker, além de pai da administração moderna, ou administração como conhecemos hoje, teve uma carreira sólida como especialista em negócios. As suas ideias, aparentemente simples, mas muito provocadoras, geraram uma revolução na maneira de pensar a gestão de negócios e estão em 39 livros. Na verdade, ele pensava como um filósofo a gestão, como atividade humana da gestão. Diante disso, as frases de Peter Drucker ficaram eternizadas e até hoje inspiram as novas gerações de empreendedores. Entre suas ideias Ele sempre afirmou que a empresa que consegue vender o serviço ou produto certo, para o cliente certo, com preço adequado e uma distribuição correta no momento oportuno, poderia realizar vendas automáticas. Era confiança, né? Sem qualquer esforço, já que esses são itens básicos para qualquer negociação. Tá vendo? Simples assim. Se você faz o que está combinado, correto e eficiente, você tem o cliente para sempre. Diminui o seu esforço. As frases de Peter Drucker podem fazer muita diferença no seu jeito de pensar, naquilo que falam hoje que se chama mindset, sabe? Você organiza aí o seu jeito de pensar, ou seja, na forma que você enxerga o seu negócio. Então é isso. Uma das frases aqui, só para a gente mastigar, só 5 frases, eu poderia ter 20 frases aqui dele e a gente falar sobre isso. Fazer as coisas certas é mais importante do que fazer as coisas direito. Pode pensar isso? Fazer as coisas certas é mais importante do que fazer as coisas direito. Quantas vezes você já foi traído ou traído pelo perfeccionismo e deixou de tomar uma atitude capaz de gerar lucro porque achava que não daria para executá-la de uma maneira sofisticada do jeito que você queria? Essa é uma das frases de Peter Drucker. Coloca tomadas de atitudes que sabemos que são estratégicas para o negócio, independente de se elas sairão muito bem feitas. Traduzindo em miúdos, que perfeito. Ou feito é melhor do que bem feito. Tem esse ditado no Brasil, tem esse ditado em todos os lugares do mundo. E esse aí foi o mote também do Facebook, né? Feito é melhor do que bem feito. A área da tecnologia é assim: lança as coisas, porque todo mundo está concorrendo numa velocidade muito grande, e vai aprimorando depois com a colaboração justamente dos usuários. Faz, entrega. Antigamente, no processo anterior, a gente ficava fazendo as coisas, dourando, melhorando, e na hora de lançar, alguém estava largado. Então, é isso aí. Uma outra frase de Peter Drucker, a segunda: se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Óbvio assim, né? Você quer algo novo, para de fazer o que é velho. É uma máxima que muito em prática, achando que perderemos dinheiro com isso, abandonar aquilo que a gente já faz. No entanto, é preciso dar espaço para o novo, viu? Livrando-se daquilo que não está gerando os resultados esperados. Em nome disso, a gente tem hoje aquele modelo que você encontra muita literatura hoje de produtividade ágil, que é fazer as coisas com rapidez, com inteligência, olhando para todos os lados e se atualizando constantemente e adotando o conhecimento, aquela aprendizagem ativa. Já pega o conhecimento e já aplica. Se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. A terceira frase do Peter Drucker para você mastigar aí: não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Tem gente que é perfeito, né? Perfeito em fazer a coisa certa, bonita e tal, e que não serve pra nada. Não precisa nem ser feito. Daí você gasta energia, gasta dinheiro, gasta tempo pra fazer alguma coisa que não precisa. Pois é, de que adianta executar suas estratégias de maneira perfeita se elas não vão gerar grandes resultados pra sua vida, pro seu negócio, pra sua carreira? É isso aí. Cá entre nós, quantas vezes você já não se pegou investindo uma boa dose de tempo em processos, em aprimoramento de atividades que não são geradoras de valor para o seu negócio? É para pensar nisso, né? Então pensa aí. Uma outra frase de Peter Drucker também, basilar. Hoje nossa palavra-chave aqui é estratégia. Ele é o cara da estratégia, mas na estratégia que começa no jeito de pensar. Pode ser medido, pode ser melhorado. Essa está em tudo quanto é gestor, está em tudo quanto é área, né? O que pode ser melhorado. É uma das mais célebres frases de Peter Drucker. E pouca gente, no entanto, coloca em prática este ensinamento. Você já parou para pensar quanto as estratégias de fidelização de clientes geraram em retorno financeiro, por exemplo, para sua empresa, ou ao menos quanto podem gerar no longo prazo? É isso aí. Então, meça aí sempre aí os seus resultados e veja no que pode melhorar. E para finalizar, a quinta frase, a estratégia no seu primeiro programa. Os resultados são obtidos através da exploração de oportunidades, não pela solução de problemas. Simples assim, né? Fica de olho nas oportunidades. É daí que vem resultados, né? Resolver problemas que geram resultados. Entende? Não tem tempo de ser criativo e de pensar novas estratégias. A vida corrida do profissional hoje também exige um perfil de pessoas mais relaxadas, capazes de enxergar oportunidades e abrir a cabeça para novas estratégias que o mundo demanda, que o mercado demanda, como mais rentáveis, com os melhores resultados. E o que você pode fazer de novo hoje, hein? Por sua empresa, que estratégia você pode adotar considerando essas cinco máximas aqui de Peter Drucker. Vamos nessa então. Feliz dia novo, seu primeiro programa depois dessa sessão audiolivro. Não é bem audiolivro, né? Pegando frases aqui, porque ele tem 30 livros aí, mais de 30 livros de Peter Drucker, mas são bases aí do seu pensamento que influencia até hoje. E que teve uma vida longa, né? Viveu até os 92 anos com muita produtividade e colaborou muito para o novo pensar a gestão. Mas chega aí, Roberta, com mais uma palavra positiva.
A União, por meio da empresa gestora de ativos do governo, vende 290 imóveis com desconto de até 66%. São casas, apartamentos e lotes, ocupados ou não, com valores de R$ 17.700 até R$ 1 milhão. A União tem imóveis espalhados pelo território nacional, porém, os estados que mais concentram a oferta são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Um dos imóveis de destaque é um apartamento no Guarujá, com área de 151 metros quadrados. A unidade pode ser adquirida por R$ 597 mil, valor 23% abaixo da avaliação. Outro destaque é um apartamento no Rio de Janeiro, com 63 metros quadrados de área, que custa R$ 103 mil, 50% abaixo do seu valor de mercado. Os imóveis estão disponíveis no site da Resale e a compra pode ser feita online. Basta acessar o site e pesquisar as especificações do imóvel desejado.
É isso aí. Feliz dia novo. Seu primeiro programa tem apoio de G-Info, Folha Fácil G-Info, 12 anos consecutivos entre as top of mind do RH. E o emprego que você procura está procurando você. Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Empregos.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Texto adaptado do livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, já tem diálogo nutritivo aqui. Aquilo que não me destrói me torna mais forte. O mundo avança graças a que... Um artigo publicado na respeitável revista médica falava de um estudo baseado em 300 líderes causando grande impacto na história do mundo. Depois de pesquisar algumas características em comum, o autor descobriu que os líderes tinham crescido como órfãos, seja pela separação dos pais, pelo aspecto emocional ou por uma grande perda na infância. A lista incluía nomes como Alexandre o Grande, Júlio César, Robespierre, George Washington, Napoleão, Rainha Vitória e Golda, King, Gandhi, Souza, Nietzsche, Sakharov, Tutu, Mandela e muitos outros são exemplos vivos de que aquilo que não os destruiu os tornou mais fortes. Em meio às circunstâncias capazes de causar destruição, essas pessoas corajosas giram com uma força que deixou aturdidas nações inteiras. Um comovente relato de uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto. Seu nome é Livizio. Ele nasceu em Sighet, pequena cidade da Romênia, onde a maior parte da população era composta de judeus. A loja e eram observadores devotos do judaísmo hassídico. Na infância, Wiesel era um estudante aplicado do hebraico e seus pais tinham esperança de que ele se tornasse rabino. Quando tinha 10 anos de idade, ele e a família enfrentaram o nazismo na Alemanha. Poloneses migrantes começaram a chegar em sua cidade com histórias de horror. E em 1940, a cidade de Sighet foi transferida ao controle húngaro. Wiesel tentava fugir dos pensamentos da guerra por meio do aumento do fervor religioso e de intensas orações que pediam o apressamento da vinda. Em 1944, os alemães chegaram em Sighet e logo ordenaram que os cidadãos judeus usassem uma estrela amarela na roupa, se mudassem para os guetos designados e finalmente embarcassem em transitado para serem enviados aos campos de concentração na Alemanha. Wiesel foi mandado para Auschwitz. Durante 8 meses, Wiesel e seu pai sobreviveram ao trabalho. Tiveram de suportar a árdua marcha até o campo de concentração Buchenwald. Pouco mais de 2 meses depois da chegada dos dois, o campo foi liberado. O pai de Wiesel morreu em Buchenwald. Sua mãe e irmã de Auschwitz. Depois da guerra, Wiesel viveu em várias casas na França, onde estudou, e finalmente entrou na Universidade de Sorbonne. Para se sustentar, conseguiu um emprego em um jornal semanal escrito em Yiddish, língua germânica falada por judeus. Em 1949, viajou para Israel como correspondente de um outro jornal francês e, quando retornou a Paris, conseguiu um emprego como correspondente de Paris para um jornal judaico diário. Na década de 1950, fez muitas viagens como jornalista. Durante uma entrevista com François Mauriac, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e cristão devoto, Wiesel finalmente se deu conta de que não era mais o entrevistador, mas o entrevistado. Mauriac convenceu a escrever sobre suas experiências em Auschwitz e o resultado foi a obra A Noite, que lançou Wiesel à fama internacional. No prefácio de Noite, o autor francês François Mauriac descreveu seu primeiro encontro com Wiesel depois de ter ouvido sua história. Abre aspas. Foi então que eu vi o que havia me intrigado no jovem israelita. Aquele olhar como de um Lázaro levantado dos mortos, mas preso às fronteiras de onde ele havia vagueado entre os chocantes cadáveres. Para ele, o grito de Nietzsche expressava uma realidade quase física. Deus está morto, o Deus de amor, de bondade e do consolo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó sumiu para todo sempre sob o olhar fixo desta criança, massa de um holocausto humano. Será que pensamos na consequência de um horror que, embora aparentemente menos terrível que outras atrocidades, é verdadeiramente pior do que todos os outros para aqueles dentre nós que têm fé? A morte de Deus na alma de uma criança que repentinamente descobre o mal absoluto? Pois é, depois de passar por essa monstruosidade, continua François Mauriac, é possível recomeçar a vida? Será que palavras como esperança, felicidade e alegria ainda podem vir a significar alguma coisa? É admissível falar sobre o valor do sofrimento na construção do caráter? Bem, Elie Wiesel escreveu mais de 55 livros, incluindo novelas, ensaios, peças de teatro, uma cantata e suas próprias memórias. Wiesel defendeu a causa dos judeus soviéticos na Nigéria, dos índios mesquitos da Nicarágua, das vítimas do apartheid na África do Sul, dos refugiados cambojanos e dos bósnios de Sarajevo. Foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz pela sua defesa da paz, da reconciliação e da dignidade humana. Em 1987, ele criou a Fundação Elie Wiesel para a Humanidade, a fim de reunir pessoas para examinar o que constitui o ódio e o fanatismo. Ele continua a chamar as pessoas à lembrança de que o coração humano tem uma tremenda capacidade para o mal e que jamais devemos esquecer este fato, ou nos tornaremos vítimas dele. Lembre-se, aquilo que não me destrói, me torna mais forte. O fracasso ou esmaga a vida ou a solidifica. A ostra ferida enfeita tua casca com uma pérola. Só um momento, o insight, texto adaptado do livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Obrigado a você que está com a gente aqui, você que apareceu durante essa conversa. Quero dar um oi aqui para a Thalita de BH. Conversas para a vida. Sinto que a vida é um grande exercício de autossuperação e a grande capacidade de jamais esquecer que viver é a maior área da vida. Melhor opção. Isso aí, Thalita. É, Eduardo Nascimento, um feliz dia novo, direto de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Aí, beleza. Nair Cardoso também dando um oi aqui, um bom dia para o Irineu, para todos. Equipe, obrigado. Rosângela Dega, também sempre presente. Valeu aí. É, Thelma Silva também, feliz dia novo, tá com a gente. Ricardo Carvalho, muito bom dia para você. Ricardo, feliz dia novo também. Edmar Pereira, ótima terça-feira para todos. Verônica Godinho, direto do Rio de Janeiro, também falando com a gente. Um bom dia para você. Se falar, se faltar vontade que sobre disciplina, vamos fazer tudo o que é preciso. É isso aí. Disciplina, com disciplina, a gente consegue tudo o que é possível. E Vitor, bom dia para você também. Anicélia, Anicélia também dando um oi para a gente. Quero aqui cumprimentar todos vocês. Anicélia Santos, bom dia. Bom, é isso aí. A gente está aqui com a minha internet dando umas pegadas aí, mas olha, a estratégia, a palavra-chave da agenda, atitude hoje, diz Winston Churchill, por mais brilhante que a estratégia seja, você deve sempre olhar para os resultados, tá? Estratégia tá bonita, tá tudo bonito, mas não tem resultado. Então, para que serviu essa estratégia? Qual era o plano, hein? E Miyamoto Musashi diz assim, a percepção é forte e a visão é fraca. Em estratégia, é importante ver o que está distante como se estivesse próximo e ter uma visão distanciada do que está próximo. E para encerrar, Carl von Schlotwitz diz o seguinte, a estratégia é uma economia de forças, é isso aí. Estratégia é um jeito de agir inteligentemente. Feliz dia novo, seu primeiro programa tem o apoio de G-Infor. G-Infor, folha fácil. G-Infor, afinadíssimo com o E-Social e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Trilhaempregos.com.br, o emprego que você procura, está procurando você. E vamos lá para o nosso diálogo nutritivo do dia, o Positivice Talks. Eu quero apresentar agora o papo com a Elane Alves dos Santos. Ela é bióloga, doutora em ciências e pesquisadora na área de geociências. Nasceu em 81 e a sua preocupação com o meio ambiente começou aos 15 anos, quando decidiu fazer um curso técnico em controle ambiental no Instituto Federal de Nilópolis, do Rio de Janeiro. Trabalhou voluntariamente por 10 anos na Associação de Pesquisadores Polares, em início de carreira, a Apex Brasil, na qual uma das suas atividades principais era ministrar palestras sobre clima e Antártica em instituições de ensino. Olha que legal, desde cedo fazendo essas coisas, né? Ela realizou 7 expedições ao continente Antártico e totaliza quase 200 dias de navegação pelo Oceano Atlântico. E ela lançou um livro, é isso aí, lançou um livro que é um lindo projeto numa carreira que associa duas principais paixões, a preservação ambiental e o universo educacional. E é isso aí. Vamos falar da aventura no Monte Cigarra com a Eliane, a partir de agora no nosso papo, no nosso diálogo.
TVC Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, conversa com quem tem o que dizer de bom. Olha aí que sorrisão bonito. Feliz dia novo, Elaine Santos. Seja bem-vinda aqui no primeiro programa.
Nossa, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui.
Poxa, muito obrigado. Bom, a Elaine Santos, ela é bióloga, mas escreveu uma ficção, então você está aproveitando. Bom que a gente está chegando aí, a Semana do Meio Ambiente, você vem para uma conversa bem em cima aqui. Mas você fez aí uma aventura infantil para o Monte da Cigarra, é isso? Conta para a gente.
Exatamente.
Que história é essa? Por que que você escreveu? Está juntando aí um pouquinho de conceitos ambientais com aventura, dirigido a crianças. Como é que é isso?
Poxa, esse livro é a realização de um sonho e de um ideal. Eu escrevi quando eu tinha 10 anos de idade. Tem aqui a data, está escrito à mão. Tem a data do diretor da escola. Uhum. Tem só 30 anos de diferença. Aqui tem a data. É 23 de maio... Meu Deus, 23 de maio de 1991.
Ah, é? Olha. Você escreveu o livro, então, criança, e está lançando agora. Isso. Então, o livro esperou 30 anos, é?
Sim, sim. E tem aqui a história das cigarras, né? Os nomes, está tudo aqui. Eu ganhei em segundo lugar. Foi um concurso escolar, né? Esses concursos, as propostas pedagógicas das escolas, que são maravilhosas, né? Enganjam a gente. E eu ganhei em segundo lugar. E desde então, eu sempre sonhei em publicar, porque eu cresci acreditando que eu era uma escritora.
Ah, mas é. Então, quer dizer que... A história nasceu com... Você estava em que ano escolar?
Olha, eu tinha 10 anos, então... 10
anos.
Acho então... que era... Eu não lembro... porque agora mudou, né? Devia ser o equivalente
agora mudou,
ao sexto
agora...
ano.
Mas você estava ali com os 10 anos
não,
e 10 tal?
Anos...
E 11 anos. Não...
Devia ser segunda série, mais ou menos, o que é o segundo ano hoje. Eu sei que eu tinha... Não... Eu acho que era um quarto ou quinto ano, mais ou menos, a quinta série, né?
Já tinha essa fluência para escrever, o que imaginava. E como é que aquela menina pensou essa história, então? E como é que você fez o link agora com a profissão que você tem? Aquela menina está na profissão, ou a profissão está naquela menina, a bióloga? Como é que está isso?
Mas eu nunca vi.
Olha, se eu te pedir de novo, responde de novo, porque fale um pouquinho a internet.
Tá. Bom, eu sempre ouvia as cigarras, mas nunca as via, olha só. E agora eu tenho esses brinquedinhos aqui, né, que mostra a evolução das cigarras, o antes e depois. Eu, como bióloga, aprendi. Muito interessante. Elas ficam, moram debaixo da terra por uns 6... dependendo da espécie, e só então, depois de 6 anos como ninfa, é que elas vão para a árvore, né, subindo mesmo pelo tronco, e fazem a muda, e viram essa cigarra aqui. Então, esse ciclo é muito interessante, porque para a cigarra continuar o seu ciclo, elas precisam que tenha uma árvore. Então, nessa ficção... Né? Então, essa ficção, as cigarras estão preocupadas e elas dão uma super aula de educação ambiental. Então, é a ficção, porque são cigarras falantes, mas a mensagem é totalmente realística e realmente transformadora e ativa a criança para a conscientização ambiental, que isso é necessário. E as cigarras falam assim, eu tenho um segredo para contar. O segredo é a preservação.
Pois é, e a hora importante, né, da educação, né, nesse momento que a gente consegue levar o conceito, porque a gente precisa de futuro, e quem precisa mais de futuro é quem tem futuro, que é uma criança, né? Então já ensinar a questão da preservação, e isso você tá lançando agora, né, pela Literary Books, mas você vai provavelmente ter aí algum interesse em levar isso para escolas, levar para as meninas como você, enfim, trabalhar isso. Que planos você tem para o livro, além da venda do livro, é claro, disso ser adotado?
Ah, eu gostaria muito, ficou um trabalho lindo, a ilustradora, preciso mencionar que é a Santuza Andrade, uma ilustradora incrível. Eu tenho, a minha proposta realmente é de trabalhar nas escolas fazendo dinâmicas, explicando sobre o ciclo das cigarras, que todo mundo, quando ouve, acha fantástico, né? Tem muitas curiosidades, né? Até mitos em relação às cigarras, né? Será que ela estoura quando canta? Né? Tem essas coisas, assim, né? Então, a gente desmistifica essas coisas e fala da educação ambiental. Tem vontade de trabalhar nas escolas, de ver os alunos, ver as crianças, ver o público, os leitores, né? Eu quero esse encontro.
Pois é, a cigarra, independentemente desse caminho que você está fazendo do ambiental, né, de aproveitar a narrativa para chamar atenção para a preservação, para a sustentabilidade, né, para esse assunto que é do nosso tempo, a cigarra ela tem um fascínio, né, porque ela canta, né? E depois o La Fontaine acabou com a vida dela, depois porque a formiga é trabalhadora e ela não quer saber de trabalhar. Então a cigarra ganhou... Ficou desprestigiada nesse mundo operário, né? Porque a arte não era muito respeitada, né? Assim, pô, no fim a formiga rala demais e parece que a cigarra não tá nem aí, só fica cantando e morre no inverno porque não tem alimento. Foi cruel, né, o La Fontaine com as cigarras. Ainda bem que você também está salvando um pouquinho a reputação da cigarra no seu livro.
Nossa, eu amei essa associação, verdade. Levantando aí a moral das cigarras. Amei essa fala. E realmente elas dão uma aula linda.
E você, no seu trabalho como bióloga, como é que está o seu engajamento, você mesma, com as questões ambientais, com tudo isso que a gente tem visto em imprensa, discutido, que a gente tem pensado, como é que é o seu trabalho em relação a isso, ou não tem relação neste momento? Aí está, um lado está a escritora, a inspiração, e o seu trabalho não está ligado exatamente a questões ambientais.
Nossa, estou totalmente ligada nas questões ambientais. Eu tenho aí experiência de coletas a bordo do Atlântico, a bordo do navio de pesquisa. Já viajei para a Antártica com expedições científicas. Tenho quase 200 dias de mar, né? Só com coletas. Participação pela UERJ, que é uma universidade, né? do estado do Rio de Janeiro. Depois de amanhã, eu estarei em Abrolhos fazendo coletas, né? Então, agora, ainda no mês de maio, e volto retorno em junho, farei coletas em Abrolhos para fazer esse monitoramento ambiental. Então, eu trabalho ativamente com a questão ambiental. O que se faz em Abrolhos, né? É um arquipélago que tem corais incríveis, uma das maiores lugares de biodiversidade de corais do nosso país. É o maior local, ali tem o coral cérebro, que só tem ali, é uma espécie endêmica. Se acabar aquela espécie, não tem mais em nenhum lugar do mundo. Então, as águas de Abrolhos são tão limpa. A gente faz uma medida que joga um equipamento e mede a turbidez da água até uns 9 metros. 9 metros de profundidade, eu ainda vejo o equipamento, de tão limpa que é aquela água. Então, você tem uma profundidade, é riquíssimo, e você vê os corais ali do barco, nem precisa, né, mergulhar. Então, dali do barco eu vou jogando equipamento, meu Deus, 3, 4 metros, 5 metros, 9 metros. Então, ali é um lugar que precisa ser preservado. Então, agora eu vou para lá com a equipe, né, eu faço parte de uma equipe, vou lá com a equipe, tem mergulhadores, a gente faz coleta de água, faz o monitoramento dos parâmetros físicos da água ali na hora e também leva o material, águas em garrafas, né? Em garrafas e leva para o laboratório e aí a gente começa os experimentos. Coletamos sedimentos também, né? Assim que se faz o monitoramento ambiental, coleta-se água e também sedimentos.
Ah, que legal que você está totalmente... mergulhada, sim, em todos os sentidos na questão ambiental com o seu trabalho. E você me deu uma saudade agora porque eu que sou um mergulhador autônomo, já estive duas vezes em Abrolhos, uma das vezes em Livabor, fiquei ali uma semana também dentro do arquipélago, mergulhando de manhã, de tarde, de noite. E você sabe que o mergulho, a gente tem uma prática, né, dentro de, faz parte da educação ambiental, todos nós que fazemos mergulho, para atenção em relação ao ambiente, é de proteção total, ainda que a gente faça isso por turismo, né, é de sempre cuidado, né, porque é uma maravilha aquele lugar, demais. E todos os lugares, né, debaixo d'água, mas Abrolhos é um dos grandes lugares do Brasil que a gente tem para mergulhar, e eu tive a oportunidade de estar ali também quando tinha equipes de biólogos como você, porque uma das vezes eu estava passando perto, não chegamos ali do lado, mas porque quando as baleias jubarte vêm para acasalamento e vêm para procriação, é um lugar maravilhoso, e estar em contato com a natureza é demais, mas é muito bom saber, então 200 horas de mar, então esse seu livro da menina Elaine, e hoje a bióloga, quer dizer, tem um total link hoje pela narrativa que você coloca, e se você fizer mais livros assim, eu tenho certeza que vai ser muito bem-vindo, né? Tanta coisa que a gente precisa falar disso que você está fazendo de mapeamento, de como é que a gente tem levado contaminando tanto a natureza, né? Especialmente o mar, né? Como você falou, dos plásticos e tudo. Isso é um problema muito grave que o ser humano ainda... nós não conseguimos ainda resolver, né? Conseguimos sujar com muita facilidade e ainda não sabemos como tirar esse plástico todo do mar, né?
Exatamente. Vai ter Eu participei ontem de uma capacitação para fazer coleta de lixos na praia. Vai ter no dia 11 de junho, ainda na comemoração da Semana do Meio Ambiente, no dia 11 de junho, várias instituições, vai ser Brasil, Moçambique e Mar del Plata. Nesse mesmo dia, todo mundo vai estar integrado coletando lixo na praia. E eu estou levando meu filho de 7 anos, né, para já começar a ir desde cedo. Então, eu fiz a capacitação, nós vamos lá fazer a coleta. E é interessante fazer essa coleta, porque não é só coletar. Ali vai ter pessoas que vão estar anotando quantas pessoas estão na coleta, o espaço percorrido, quantidade de lixo coletado, vão pesar. Tudo isso vai servir para quê? Para cálculos. E depois vai ter uma separação desse lixo para a gente ver de onde será que isso aqui veio. E aí vai fazer uma comparação e vai fazer parte de um banco de dados. Num dos últimos coletas, a menina explicou para a gente, a pesquisadora, que tinha aquela pasta de dente Colinos, amarela, e nem é fabricada mais. Isso é da década de 90 e foi achada numa das praias. Então, é dessas coletas feitas com pessoas, com ambientalistas, que surgem aí os dados, né, que vão enriquecer aí o nosso conhecimento, para a gente lembrar que isso, pasta Colinos, da década de 90, ainda mara, que isso, e está aqui.
Continua,
Continua.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Gente tem que lembrar, esse trabalho de educação é importante. Chega o verão, é isso aí, todo mundo vai para a praia, ter essa consciência, por mais que se faça campanhas, né? É insistente, tem que ser insistente mesmo, porque tem a questão dos rios, tem tudo aquilo que a gente consome, tem algo que está um pouco desenfreado, mas tem aquilo que a gente faz e a gente vai para a praia e deixa Isso a gente pode cuidar, né? Nada como educar já as crianças, né, que influenciam as famílias, porque o lixo que eu levo, eu trago, eu dou um endereçamento para ele, porque é um problema que a gente precisa ter uma educação muito forte, que o mundo não sabe ainda o que fazer com o lixo.
Exatamente.
Especialmente as grandes cidades não sabem o que fazer com o lixo. Mas o que é que você tem assim de conselho para crianças, para professores, nessa semana ambiental que praticamente está começando? O que a gente pode fazer em nome disso tudo que você está falando e está propondo no livro, o Aventura no Monte da Cigarra?
A primeira coisa é acreditar, né? Se a gente não acreditar num mundo melhor, então a gente cruza os braços e não faz mais nada. Então, a primeira coisa é acreditar. Segundo eu gosto muito da frase conhecer para preservar. Continuar divulgando as coisas maravilhosas que tem na natureza. Não existe nenhum lugar mais. Quando você quer relaxar, descansar, se divertir, para onde nós vamos? Para a natureza, né? A gente não sei se não é possível que seja só eu que pense isso. Muitas pessoas, olha só que recordação você teve maravilhosa do seu mergulho em Abrolhos, né? Por mais que esteja morando em qualquer outro lugar, a recordação, estar na natureza, isso é tão gostoso, a gente precisa preservar, né? E fazer atividades de educação ambiental com as crianças.
Isso nunca foi tão importante. Você vê, hoje existem os protocolos, né, de ONU, tem todo um esforço para ver se as empresas entram também de um jeito muito forte e profundo em relação às suas práticas, à sua produtividade, todo o impacto que ela causa para evitar, mas tudo é em nome do ser humano que a gente consome. E tudo que você faz com o seu livro, eu posso fazer como comunicador, mas especialmente cada um de nós tem que fazer como cidadão do mundo, né? Num tempo que a gente teve agora a questão de um ano e pouco, a gente chegou num nível, num dado, em que o planeta Terra já começou a entrar na conta negativa, né? Ele não consegue recolocar aquilo que a gente tira, aquilo que a gente causa dano. Então, o único jeito é a gente diminuir o nosso impacto, porque a gente cruzou a linha. E quem vai se dar mal somos nós, a qualidade de tudo aquilo que a gente consome e a nossa vida, a nossa saúde mesmo. É muito importante a gente trazer esse tema que você traz aí com o seu livro. Bom, vamos falar um pouquinho mais do livro, então. O seu livro tem uma personagem menina, é claro, você escreveu com 10 anos, 11, então tem uma menina lá que vai descobrir, então, que pelo canto da cigarra, ela vai descobrir muitas coisisquando ela vai no Monte Cigarra. O Monte Cigarra é um lugar que existe ou é um lugar da ficção?
É um lugar da ficção, mas é um lugar lindo, né, que a ilustradora desenhou. Ela falou assim, nossa, que desenho lindo. Aí a Santuza falou assim, mas foi você que fez, você que descreveu, né? Tem uma cachoeira, tem um Poço dos Desejos. As cigarras, elas explicam o ciclo delas com uma poesia, né? E uma outra poesia fala sobre a questão ambiental, né? Muito bonitinho. Eu nem vou pedir para eu ler, porque com uma voz como a sua, eu não vou recitar, não.
Imagina, pode fazer isso, porque sua voz é linda, muito, muito melhor. Adorei aí a narrativa.
Ai, meu Deus.
Tem a cachoeira, claro. Conta aí para a gente, dá um spoilerzinho aí, depois as pessoas podem achar o livro, presentear as crianças e tal. E eu vou querer presentear meus netos também.
Nossa, mas que honra, muito obrigada. Então, essa tem duas poesias, duas minhas e duas de outros autores, né? E é de uma forma muito leve que trabalha essa questão do meio ambiente, né? A poesia, o mar é lindo, a chuva cai, a água evapora, mas sempre volta. Se o pH abaixa, a chuva é ácida e destrói a vegetação aquática. E as árvores de maior porte, que ainda não sofreram corte, têm primeiro a sua morte. A acidez lava do solo nutrientes e plantas que vão para rios e lagos. Com isso, o solo empobrece. Isso muito me aborrece. Prédios corroídos, monumentos desgastados, a saúde humana e dos inocentes animais pioram cada dia mais. Tosse, asma, bronquite, fizemos pulmonar, todos causados pela má qualidade do ar. E nos inocentes animais, que nada sabem sobre chuva ácida, têm seus pelos perdidos e sua pele manchada. O sistema foi alterado, mas o mar continua lindo. Lindo de morrer. Morrer intoxicado na Baía de Guanabara ou até mesmo no Rio Tietê. É preciso sanear, senão não dará para aguentar.
É isso mesmo. Você deu aí dois marcos lindos, né? Que é o Rio Tietê, que é uma das coisas que mais dói para nós paulistas, porque... Bom, a cidade sempre nasce em torno de um rio, né? Os povos, né? Sempre se organizaram em torno dos rios. E a gente passar pro Tietê com tantos governos, pós-governos que tentam fazer isso e aquilo, mas é claro, o rio está ali, tem muitas indústrias que continuam depositando nesse curso aí, na Grande São Paulo, todas as cidades que estão aqui nesse curso. E a Baía de Guanabara, né? O pintor Paul Gauguin amou a Baía de Guanabara, disse que parecia uma boca banguela, cantou Caetano Veloso, né? Lembrando a frase do Paul Gauguin. E eu que menos a conhecera e mais a amara, sou cego de tanto vê-la, sou cego de tanto tê-la. Então é isso aí, é lembrar as crianças, como você fez isso de um jeito muito bonito nesse poema, lembrar com poesia, com verso, que criança adora isso, o que acontece, né? Você colocou aí o ciclo de destruição quando a gente não protege, né? Destruição, além da natureza, da nossa saúde, com as doenças e tudo que gera, tudo o impacto que causa. Pô, mas muito legal, parabéns aí para a menina Elane, que escreveu o livro, veja só, parabéns para ela, que demorou para sair, mas enfim, saiu, sempre é tempo, e que a Elane continue essa menina aí escrevendo ficção, investigando aí, medindo tudo isso que você está fazendo com o seu trabalho de bióloga nas expedições, com as outras pessoas que pesquisam. E que, com isso, a gente consiga achar os caminhos e achar a colaboração e a cooperação de todos para resolver aquilo que a gente estragou, né? Para consertar aquilo que a gente estragou, porque é o fluxo da humanidade que traz, da nosso consumo, que traz esses problemas que a gente tem que achar uma solução. Que recado que você quer dar? Onde é que a gente acha a Elane Santos? Onde é que acha o livro? Você vai falando para quem está ouvindo o podcast, mas a gente vai passar aqui embaixo o endereço para quem tá vendo. É isso, mostra a capa do livro, mostra aqui, o que você quiser mostrar aí.
Tem mais personagens, né? E esses dois personagens aqui são youtubers, né? Então tem mais gente aqui, não só a Flavinha, a Lelê. Então tem mais personagens para enriquecer aí essa história. Você pode encontrar essa história Oi, meu amor. Meu filho, tá bom.
Oi,
gente. Chegou da escola.
Oi, você. Entra aí, deixa eu falar com ele.
Vem cá, ele quer falar com o Irineu. Olha, o Irineu Toledo quer falar com você, meu filho.
Deixa eu falar com esse filhão aí.
Vem, meu filho.
Não, não precisa tirar o sapato agora, não.
Não tem problema, meu amor.
A gente tá no ar, tá ao vivo. Vem com o sapato. Vem, não precisa escovar o dente agora. Como é que é seu nome?
Thales.
Carlos. Você é filho dessa mãezona aí? Thales?
Sim.
Ah, Thales. É o nome de um filósofo bem antigo. Filósofo importante, né? Tinha um Thales lá de Mileto. Depois você vai estudar isso. Mas, ô Thales, você viu essa história da cigarra aí? Da sua mãe? Desse livro?
Sim, mas só que eu achei que você ia falar que ele ia ser Ponchacon, que você ia falar, que é um ator de televisão.
Quem que... Ah, o Thales ouviu? O Thales Ponchacon?
Aham.
Uhum. Ah, eu lembro do Thales Ponchacon. Eu sou amigo de uma irmã dele que trabalhou comigo na Rádio TV Cultura. É bem lembrado. Mas ele não é do seu tempo, Thales Ponchacon. Então alguém já te falou dele. Você viu,
não?
Você viu na TV Viva, né? Você viu numa televisão antiga aí.
Mas não, a tia Ju que falou.
A professora dele que fala.
Ah, a sua professora que fala. Esse Thales Ponchacon, ele já foi para um outro plano deste mundo. Desta vida, já foi para um outro plano, viu, Thales? Lamento te dizer, mas você está aí, tem uma vida muito legal pela frente. Mas você viu o livro?
Não sabia.
Você viu o livro da cigarra? Da sua
mãe? Sim.
E não é legal? Ela tinha a sua idade quando ela escreveu. Você também pensa em escrever uma história assim, bonitinha, que nem
Olha,
sua mãe escreveu?
Isso daqui, eu já estou quase na página 40, né, mamãe?
É, filho.
Você está então, na página 40 já? Que
já
estou
quase.
Quase na página 40. Então você está na página 39.
Mais ou menos para 30 ou 31.
Tá bom. Vamos ver se até esse fim de semana você termina de ler esse livro, então, porque a sua mãe está lançando
eu
um livro,
bem.
Você tem que terminar de ler, que você vai ter que ser, contar esse livro na escola, né?
Ah, eu estou divulgando o livro na escola e também, no primeiro ano, eu sempre pensava em fazer livros. Vou tentar fazer hoje, porque eu sou do segundo ano.
Então, quando você fizer seu livro, você vem aqui que eu quero te entrevistar também, para ver que história você vai contar. Que aventura você vai criar. Tchau, um beijo pra você, Thales.
Ai, meu Deus.
Eu escutei Poxa você vida. Falando tchau, Thales.
Ele escutou. Nossa, que legal.
Que legal, Thales. Eu lamento eu contar pra ele o triste fim do Thales Panchacon, né, que não tá aí, mas enfim, tá aí.
Faz parte. E ficou na história, né, o ator, né?
Era um ator bonito, né? Teve uma fase importante dele na TV Globo.
Sim.
Mas olha, Elaine, sucesso no livro, também no seu trabalho. Obrigado aí por esse papo, pela presença do Thales aí.
Também eu que agradeço.
Dessa conversa, espero que você tenha sucesso. Conta aí as redes sociais, se você atua nas redes sociais, onde é que as pessoas te encontram. Quem quiser te chamar para a escola para fazer palestra também, porque isso que você faz como bióloga é uma coisa muito legal de ter. Com você contar essas suas histórias também, né? Suas experiências em escolas, isso é algo muito importante, né?
Sim, vai ser um prazer conhecer as pessoas que querem saber mais do livro. Eu tenho um site, é www.elainesantos.me, não é .com, é .me, elainesantos.me, e o meu Instagram é elaine_biologist, biologist, bióloga em inglês.
Nossa,
é elaine_biologist.
Não, tem que colocar em inglês, porque assim você, as pessoas que buscam em qualquer lugar do mundo conseguem te localizar.
Exatamente.
Isso, por isso que é importante. Olha, parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigada.
Se você tiver assuntos legais aí, além do livro que eu desejo sucesso, mas dentro de todo o tema ambiental, das experiências, tudo que você faz, vem aqui para a conversa, que aqui a gente sempre tem um diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. E você falou coisas boas aí, e parabéns pelo lançamento de... A aventura, assim, eu tô acertando o nome.
Aventura no Monte Cigarra.
Aventura no Monte Cigarra. Um beijo para você e sucesso, viu?
Obrigado, um prazer estar aqui. Sua mensagem é maravilhosa.
Muito obrigado e até uma próxima. Tchau.
Tchau.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, com apoio de G-Infor e Trilha Empregos. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da manhã, nas plataformas digitais, no YouTube Irineu Toledo Positive-se e logo após em todas as plataformas de podcast. Se você deseja fazer o download do nosso conteúdo, acesse felizdianovo.com.br e lá você tem acesso a todos os programas publicados. Ainda nesta semana, tem muito conteúdo aqui para você no Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.